Olá para você ligado no Bike Hub. Estamos começando mais uma edição aqui do Bike Hub News com a etapa 12 do Giro de Itália nesse 20 de maio de 2021. Boa noite, Cícero Lourenço. Tudo
Boa
bem?
Boa noite.
Tudo 10?
20 de maio, mais conhecido como aniversário do Chris Froome, que está fazendo 36 anos hoje.
Muito bem. Chris Froome, 36 anos e já a gente fala dele também. Vamos botar o videozinho aí para a galera aí curtindo o que rolou nessa etapa para a gente dar o approach. Moçada ir entrando aqui e a gente vai aos pouquinhos falando o nome da galera e dando boas-vindas a todos para a gente falar dessa 12ª etapa do Giro de Itália 2021. Deixa eu compartilhar a tela aqui e vamos que vamos, Cícero. Vamos lá.
Chris Jensen, da Team Bike Exchange. Esse vídeo é da equipe que era Mitchelton Scott, né? E eles fazem vídeos muito interessantes. Eu recomendo que vocês se inscrevam no canal deles no YouTube, que tem sempre vídeos muito legais, a edição é fantástica. Sempre de bastidor e tal, mostrando coisas que a gente geralmente não vai ver nas transmissões, né? O olhar do atleta, o olhar da equipe para o que aconteceu em cada etapa, né? As entrevistas são super rápidas, assim, eles são muito bem-humorados, é sempre em tom de brincadeira e tal. Não é um papo longo nem nada, é só a zoeira das internas mesmo.
Aquele dia que deu problema que o carro atropelou, foi o carro dessa equipe que atropelou o atleta do Scenic Quickstep. Eles não tiveram brincadeira, teve vídeo aquele dia? Esse cara
então,
aí.
Foi curioso, né? Porque naquele dia o vídeo deles não citou nada do episódio, mas no dia seguinte eles soltaram outro vídeo em que o Matt até dá um pedido de desculpa ali, ele fala o que aconteceu e tal, e aí mostram o outro cara que foi removido da equipe, né, tal, falando também, falando para a equipe antes de ir embora, né, tal. E ele que é australiano, geralmente ele não dirige o carro quando ele está na Europa, né, ele só dirige do lado direito. E aí ele precisou dirigir no dia seguinte, agora já colocaram alguém lá para dirigir o carro para ele.
Tá certo. Bom, quem não lembra, né, do... Olha que etapa, ó, que imagem legal, né? Olha só essa, que demais, cara.
A gente pensando que estamos já voltando à vida normal, né, Celso? Isso já é um bom sinal, né?
Não sei se é
todo
um bom sinal.
Todo mundo de máscara e tal, mas, cara, bem legal.
Não sei se é um bom sinal ou é loucura da galera, mas tá liberado lá na Itália, né? Vamos que vamos.
Todo mundo de máscara ainda, né? Ainda tem essa restrição. Mas a estrada não está mais deserta, né? É muito chato, né? Você vê aquela estrada deserta, os ciclistas passando em silêncio ali, né? No máximo escutar o helicóptero. Eu acho até que deve ser interessante, eu adoraria entrevistar um deles nesse período e perguntar essas diferenças que eles sentiram aí durante a ausência do público na estrada. Eu imagino que até a comunicação entre eles deve ter se transformado um pouco, porque você falando ali no rádio, o cara que está perto de você vai ouvir, ou você combinando alguma coisa com o seu colega de equipe, o cara vai ouvir, enquanto que naquela gritaria, olha o Geoffrey aí, ó. Naquela gritaria a gente não consegue ver. O Geoffrey é o cara que me recebeu lá na Mérida, no na ônibus, Bahrein, né? No ônibus e tal, e me contou toda a história lá de como funcionava e tal. E, opa, ó, surpresa!
Temos um convidado especial aqui, ó, o Felipe Ferreira Anderson. Fala oi pra galera, Felipe.
Oi!
Esse tudo é o próximo ciclista a correr no World Tour brasileiro, né?
Um beijo pra galera. Um beijo pra todos aí. Tá, tem a Amora que tá aqui embaixo, mas eles vão brincar, né? Vamos lá. Fazer em casa é mais gostoso por causa disso. Tá lá. Chegou do inglês agora. Vamos ver se um dia ele tá lá. Olha lá, agora tá aí também. Pronto, a família toda aí. Só falta a mamãe e as duas irmãs, mas estão aí, todo mundo. Vai lá, vai brincar com ela lá. Valeu, galera. Ó, galera tá entrando aqui. Dá tchau. Tchau. Tchau para todo mundo. Tchau. A galera tá entrando aqui, ó. A Juliana lá de Belo Horizonte. Alguns eu conheço aqui. O Danilo Leão está aqui, o Fernando Riego, Feriego aqui, está aqui, O Arnaldo, Felipe Braga está aqui. É, boa noite. Tem bicicleta de crono estilo de... Para quem tem bicicleta com estilo de... Ah, isso aí, ó. Felipe está aqui, ó. É isso aí. A galera está entrando. O Éder. Olha o Éder aqui, ó. Fala, Éder. Beleza aí com você? Boa noite. Olha lá. Então, vamos começar, então, falando o que a gente tem que falar, que 12ª etapa do Giro de Itália. Tem o resuminho aí para a gente colocar para a galera? Resumo oficial,
vamos
nessa, né?
Vamos então, nessa. Vamos lá. Temos dois resumos hoje, né? Porque eu separei aqui o resumo do canal oficial do Giro e o do Velon também, né? Que geralmente também faz uns vídeos interessantes.
Daqui uns anos, o Cícero vai morar lá fora. Eu não vou, porque eu sou brasileiro, Cícero também, mas eu vou ficar aqui, eu vou morrer aqui. Se Deus quiser, eu vou viajar um pouco para lá para visitar o Cícero e outras coisas. Aí a gente vai ter, falar assim, ó, nós temos o resumo do Bike Hub lá em loco.
Exatamente.
Acompanhar todos. Que sonho, né, Cícero?
Espero que se torne realidade.
É mesmo? Então, já esse vídeo aí vai ser rolado diretamente da câmera do Cícero para cá, para o Bike Hub do Brasil. Olha lá, saímos de Siena, que é um lugar maravilhoso. Bom, chegamos num lugar maravilhoso ontem, que é Montalcino, uma das capitais do vinho da Itália. Eu sempre cito lá os comentários do Gastão Bolognese, que traz aí todas as dicas de vinho durante a etapa. Ontem foi o Brunello de Montalcino, chegamos em Montalcino, e hoje o Chianti, a região do Chianti, ambos têm a mesma uva, que essas aí que são plantadas aí, ó. Olha lá, esse é o tombo, hein? Vamos ver aqui, ó. O tombo que causou vários abandonos. Inclusive, eu estava dando
Marco uma olhada. Marco Soler aqui, aí, com dor nas costas.
Mas o pior foi para o ex-líder, né? O Demarque, que teve que abandonar com... Bem parecido com o do Miquel Landa, né? O resultado. Clavícula e costelas, né? E aí ele vai, infelizmente, curtir a casa dele de um jeito que ele não queria, porque ele declarou quando pegou a camisa... que tinha comprado a casa e não sei o quê, e a mulher estava cuidando da casa, e ele, acabando aqui o giro, ia para casa curtir um pouco também. Infelizmente, vai curtir antes e de uma maneira que ele não queria. Mas, enfim, a etapa rolou, os prêmios de montanha vieram, e a fuga era numerosa. Saiu o Sagan na fuga, ou Cícero?
O pior é que saiu, viu? Ele se juntou ali com o Nicolas Roche, e ele tentou buscar a fuga. E tentou participar dessa fuga aí para tentar os pontos intermediários naquele primeiro sprint lá que eu citei ontem, de 76 quilômetros, mas não deu certo. O pelotão neutralizou os dois e ele acabou voltando para o pelotão, colocou a mão em cima do guidão e esperou chegar.
Então, mas quando sai um cara desse, né? Aí já é chegada?
Já estavam os quatro principais que se dividiram em dois, e aí foi para a chegada o André Vendrame.
E também o Hamilton, que não é aquele Hamilton rápido da Fórmula 1, é o Hamilton aqui do ciclismo, e não teve jeito, né? Porque o Vendrame era muito mais rápido, muito mais explosivo, inclusive tentando participar de algumas chegadas, de alguns sprints, e acabou ganhando aí com certa facilidade no sprint. Olha só o tombo aí da Ineos, né? Mais um, tentou seguir o Nibali. O Moscon, o Gianni Moscon, aí ele não conseguiu seguir o Nibali, e o Nibali fez um esforço e tal, e conseguiu acho que uns 6, 7 segundos aí.
Foi 7 segundos.
Então, em vantagem do pelotão, mas infelizmente ele atraiu ali o Gianni Moscon, que acabou tomando um tombo, né?
Bicho, tem que para andar junto com ele não é tão simples. Aí o cara se empolgou, né, e tava molhado, tava muito perigosa aquela descida, né?
Então, cara, o Moscon acabou indo forte demais, tá aí o Vendrame com o Hamilton, o Bennett, que na verdade o Bennett fez quarto, mas o Brambilla acabou jogando ele para um lado esquerdo, e aí o Brambilla foi colocado por último naquele grupo, e o último daquele grupo era o Bennett, então trocaram, inverteram, né? Aí a classificação que não mudou, né, os principais nomes, e amanhã vamos de Ravenna a Verona. Aí já é a etapa de amanhã, o Cícero.
Sim.
Aí, ó, né? Aí já é a etapa de amanhã, Ravenna-Verona. Teremos uma etapa completamente plana e é uma etapa que a gente chama de transição, né?
Olha, cara, aí. Não dá para ser mais plano que isso. Eu vou colocar o perfil aqui, aproveitando que a tela já está compartilhada. Cara, não dá para ser mais plano que isso, né?
É mesmo.
Você, olha, você, não sei se vocês conseguem ver os números aí, mas assim, é ridícula a altimetria. Começa com 4 metros, é tipo fora da areia da praia, só isso, 4 metros, e ela oscila ali 5, 10, 20 no máximo, e termina com 65 metros. Cara, eu nunca vi um percurso de 200 quilômetros tão plano assim. Então amanhã, já sabe, né?
É, em resumo, o perfil altimétrico da etapa de amanhã, eu estava olhando, dá 200 metros, é isso aí, 200 metros de altimetria acumulada em 198 quilômetros. Então, é nada, né? É muito pouco e nada, praticamente não. Vai ter algumas subidas de viaduto aí, no máximo. Eu acho até...
Acho que nem isso, Celso, porque se você pensar em 20 metros, o que é 20 metros, cara?
Então,
dependendo,
cara,
do viaduto, mas... já extrapola.
É, então, é aqui, ó, tá dando 200 metros no total. Vamos ver, quer ver, até ó, puxando aqui, pra gente falar da etapa de amanhã, já a gente fala mais da etapa de hoje. É, deixa eu pegar aqui o quilômetro final. Aham, né, entre o quilômetro 2 e o quilômetro 1, tem um nada de subida ali. Você vai de 64 até uns 75 metros, é um dos ganhos altimétricos aqui da etapa, depois volta para 68 e a chegada em 65 metros em relação ao nível do mar. Então, quase nada de ganho altimétrico e vai ser uma etapa, como a gente diz na gíria, mesa de bilhar. E aí vai mudar a cor da cabeça do pelotão, como a gente sempre fala. Vai mudar de Ineos, né, que controlou a etapa toda de hoje, como já era esperado, para as cores das equipes dos sprinters. Então, assim, amanhã as equipes dos sprinters deve sair uma fuga, e normalmente, a fuga que sai nesses dias de etapa plana são aqueles caras que sabem que vão ser pegos, pode até acontecer que não, mas que sabem que vão ser pegos, e eles saem para mostrar as marcas que eles têm. E geralmente quem faz isso são as equipes convidadas. Então, a probabilidade é grande, mesmo sendo meio da segunda semana, né, de isso acontecer. Equipes convidadas querendo dar o seu recado, não da maneira, ah, eu ganhei a prova, eu tive um baita desempenho, perdi na linha. Não, mas para serem mostradas mesmo e para estarem ali no jogo. Então, a probabilidade de isso acontecer é grande. Sobre a etapa de hoje, Cícero,
antes de falar da etapa de hoje, eu vou mostrar só uma coisinha, respondendo à pergunta do Rony ali, que está colocando, espero que não seja um passeio, né? Olha, eu acho
amanhã,
que...
A de amanhã?
A plana de amanhã, ele está esperando que não seja um passeio, por ser totalmente plana e tal. Eu acho que tem uma chance, sim, de ser um passeio. Vai depender do tanto de tempo que a fuga coloca, porque eles não vão deixar margem. Mas essa etapa aí, que eu estou me adiantando, isso a gente conversa amanhã, mas essa etapa aí é a de sábado, né? Então, assim, o mínimo de energia que eles puderem gastar vai ser o que eles vão fazer, porque o sábado o bicho vai pegar. Mas sem spoiler, depois a gente fala sobre isso. Vamos falar da etapa de hoje, Salsão.
Só para colocar, quem foi que perguntou aí? Espero que, é o Rony.
Foi o Rony,
Então, para o Rony e para todo mundo, né? As médias esperadas para amanhã são entre 41 e 45. Sempre tem três médias, né? 41, 43, 45. A 43, se a etapa for acabar no horário de lá, 5:12, seria meio-dia 12 daqui. Se eles forem rápidos, acaba 11:59 aqui. Se eles forem lentos pela organização, meio-dia 25. Mas eles podem ser mais lentos ou podem ser mais rápidos, né? Vai depender muito do contexto. Eu acho que serem mais rápidos vai ser muito difícil serem mais rápidos, mas eles podem ser mais lentos. E nós temos que ver a incidência do vento, né? Uma etapa plana, como tem esse contexto da equipe, que as equipes que são lançadas na fuga, os atletas que são lançados na fuga, são de, normalmente, as equipes menores, eles não têm tanto punch, e aí não anda tanto lá na frente, não anda tanto aqui atrás. Eu sempre falo que para prova, a fuga sempre é importante que saia e que seja uma fuga forte, que aí tem a perseguição e a coisa anda. Mas vamos esperar para ver o que vai acontecer e toda a expectativa para o sábado lá no Zonkolan, que é como a etapa de ontem. Vai ser fantástica. Vamos falar da etapa de hoje.
Tem então, um outro fator que talvez influencie ela ser lenta também, né? A gente não tem a certeza, mas um outro fator é que, de novo, o pessoal reclamou da etapa de hoje, dizendo que foi um dia sofrido também, não foi um dia tranquilo, não. Apesar da gente olhar para trás e a gente ver que ela foi uma etapa, entre aspas, morna, sem muita novidade, sem muito movimento, né? Eles chegaram falando que foi difícil, provavelmente por causa daquela coisa de chover e parar, de colocar blusa, de ter problemas com o clima, mais um dia de problema com o clima, dessa variação de temperatura, de piso, que eles devem ter ficado bem saco cheio já, né? Porque, olha, eu acho que metade das etapas choveu, cara.
A gente foi pensar, né? Foram 12. Eu até brinquei durante a etapa de manhã com o Renanzinho e a galera que estava com a gente, que parecia do Karate Kid, né? Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. No caso, foram as capas de chuva, como dizem na Espanha, a chubasqueira, né? Pega minha mala de chubasqueira lá, minha bolsa, bolsa d'água, né? Que eles chamam lá, que é aquela mochila que nos carros de apoio, cada ciclista tem a sua, são 8 atletas, para quem não perdeu nenhum atleta ainda, que abandonou aí no Giro de Itália. Então você tem que ter, se for uma equipe completa lá, 8 maletas, 8 mochilas, né, que cabem as coisas. Então põe lá a capa de chuva, põe lá um manguito, põe lá, sei lá, tudo que você precisa. Aí tem uma sapatinha reserva, tem um capacete reserva. Quantas vezes a gente já não viu durante as transmissões e durante as voltas o cara trocar em cima da bicicleta, trocar a sapatinha, porque quebrou lá um fecho ou coisa parecida, troca a sapatinha, pode trocar o capacete, meu capacete está com esse problema, troca o capacete, e as roupas que põe e tiram, hoje foi o dia desse, até focalizaram muito ali um líder, né, o Egan Bernal, botando a chubasqueira, a capa de chuva e tirando. Vamos lá para outra, o resuminho da etapa de hoje, Cícero? Ah, você está sem áudio aí, não sei por quê.
O operador que está por trás disso, entendeu?
Mas eu não apertei botão nenhum. Fui eu. Ah, tá. E quando fala do operador ruim, sou eu já incluo, né? Você vê como o cara aqui é ruim mesmo e nunca vai se achar bom nisso, meu Deus do céu. Mas ainda bem que o operador daí, uma vez na vida.
Mas esse é o outro highlight, esse do canal oficial do Giro de Itália, que tem um enfoque diferente. E só para a gente ver de novo, porque são coisas diferentes. Sobre o acidente, né? A gente teve o Marc Soler fora, o Alessandro De Marco aí no chão, né? Saiu de ambulância. O Soler não teve fratura, ele está com dor nas costelas, nas costas, né? Mas felizmente não teve fratura e tal. O Demarco eu já não vi notícia qual o estado real dele e tal, mas estavam falando que ele estava consciente, que não foi nada tão grave, contusão que o ciclista está acostumado já, né? Uma fuga muito numerosa, e esse cara aí, ó, camisa azul, se a gente for fazer aquele quadro do nome do dia, eu colocaria o Geoffrey Bouchard como nome do dia. De 4 montanhas, ele levou as 3 primeiras, ele só não levou a última, ele não estava mais no grupo líder ali, mas ele passou em primeiro nas 3 primeiras montanhas, fez muito ponto, fechou o dia com 98, depois a gente mostra a tabela ali, ele está quase com o dobro de pontos do segundo colocado, que é o Bernal. Aí o Ciccone deu aquele salto, né, esperando o Nibali vir na sequência, mas já estava no final da montanha lá, eu não entendi esse movimento, o que, que eles iam ganhar. O Nibali foi, né? Os dois tentaram abrir um pouquinho do pelotão, abriram ali 10 segundos, começou a Ineos a defender e buscou os caras. Aí na descida ele saiu sozinho. E aí já é a chegada, 2 aqui, 2 lá, né? E aí é o que a gente já viu, o André Avendrame, como a gente diz aqui, deixou o cara sobrando de roda, né? O cara, você vê que ele é muito superior no sprint, que ele saiu na frente e mesmo assim não foi ultrapassado, né? Não teve a menor chance para o cara que vinha atrás dele ali, nem a roda. E esse é o tombo do Gianni Moscon, que foi tentar descer junto com o Nibali. O Nibali estava realmente atacando as curvas com a agressão, mas foi isso que ele conseguiu. Esse foi o intervalo que ele conseguiu, o pelotão nem se sacrificou. Ganhou 7 segundos e agora, Celso, sabe qual que é o tempo dele em relação ao Egan Bernal de desvantagem? 4 minutos e 4 segundos. Então ele estava com 4:11 e fechou o dia com 4:04. Foi esse o saldo do Nibali.
Então, é o que eu falei, durante a etapa, eu falei, cara, ele vai fazer um esforço aí gigantesco e outra, pior, correr um monte de riscos, pior é quem levou ainda o coitado do atleta da Ineos pro chão, né, que o Moscon que foi querer segui-lo, e aí, bom, aí problema do Moscon, né, se quis seguir ou não, não precisava seguir daquele jeito e acabou caindo. Um detalhe aí pro Bouchard, que você elegeu como o nome do dia, eu elegeria, não porque só ganhou a etapa esse cara aqui, o Vendrame, mas porque, cara, dos caras que estavam ali, um que eu não apostaria que passasse a montanha junto seria o Vendrame. E com muito mérito ele passou e era o cara mais rápido ali no sprint entre todos. Tínhamos outros nomes ali na fuga que podiam ter ganho, né, mas acabaram não dando certo. Por exemplo, né, tínhamos o próprio Brambina, que é muito agressivo, tínhamos o vovô lá, o Visconti, e o Nikon Azedê. O Nikon Azedê é um cara que vem andando muito bem nas grandes voltas, na Cofidis. Francês, né, uma grande ainda esperança, apesar de não ser tão novo, uma esperança dos franceses, mas ele não, com ele estava ali e tal, mas aí acabou sobrando no final aí da montanha. E um outro destaque era o Dries de Bont, que é o campeão belga, que toda a montanha ele chegava ali com o Bouchard e dava para ver que ele podia passar, mas ele deve ter feito algum acordo com o Bouchard de o Bouchard ganhar a meta e ele ficar em segundo. Por quê? Ele deve tentar disputar aquela classificação de atleta mais combativo. E aí você tem que somar pontos em determinadas ações dentro da prova, uma delas nas metas de montanha e outras também aquele sprint intermediário, por exemplo, que você tem lá 3, 2 e 1 segundos. Ele fez esse sprint intermediário, o campeão belga. Então ele estava ali, nitidamente parecia que ele podia bater o Bouchard, mas duas ou três vezes ele fez o sinalzinho assim, aí passa aí Bouchard, né, tamo junto, é nóis, mano, e aí passou o Bouchard na frente.
Fiquei com essa impressão também, não, talvez não só ele, mas os outros caras que estavam na fuga também, ninguém ofereceu resistência a deixar o Geoffrey Bouchard passar em primeiro, né. Também tive essa impressão aí de porque ele não, em momento algum, ele olhava para trás preocupado se alguém ia atacar ali nos últimos metros e tal e tirar a posição dele. E o que você falou do André Vendrame, ele fez o que o Gaviria tentou fazer algumas etapas atrás, né, de se juntar à fuga e de repente conseguir no final mostrar superioridade no sprint. O Vendrame foi bem sucedido, né?
Tem uma declaração aqui, ó, do Roney de novo. Primeira vitória de um italiano no Giro desse ano? Não. O Ganna já venceu a primeira etapa, inclusive ficou com a camisa de líder por algumas etapas e tal. E é a segunda vitória de um italiano nesse Giro. Até boa convocação dele aqui, para a gente responder em cima. Sandro Mendes aqui com a gente, ó. Estamos aí, legal. E o Edson, vai. O pelotão, amanhã vai ser puxado pela Bora. Depende, né?
Não acredito. Então, eu acho que todas as equipes vão puxar.
Tem outra coisa para ser analisada que a gente tem que falar. Vamos falar da etapa de amanhã, então. Deu aqui um branco. O que acontece?
Vou já colocar lá o perfil.
O Cícero está colocando aí. O que, que acontece? A gente tem que pensar uma outra coisa. Claro, é uma chance para o Sagan tentar ganhar a etapa em relação a Bora, que aqui é a afirmação ou pergunta aqui do Edson. Mas o seguinte, nós temos que pensar outra coisa. Se todos forem para a chegada, esses pontos são divididos entre eles. Se um cara como Gaviria ganha a chegada e por algum problema o Sagan não entre entre os 5, entre os 10, se enroscou, problema mecânico, enfim, e a Bora ficar puxando o pelotão, a Bora fez um esforço para que alguém tentasse tirar a camisa do Sagan. Então, das equipes dos sprinters, talvez a equipe do Nizolo seja uma que vá estar na frente, a equipe do Viviani e a equipe do Gaviria. Esses três caras ainda não venceram aqui no Giro de Itália. São sprinters e ainda estão aí. E outra, os caras mais potentes foram embora. A gente tem também a Israel, né? A Israel Startup Nation. Mas ele abandonou ou não? Como é que é o nome dele lá? Peraí, fugiu. O sprinter deles lá. Cadê aqui? Que já me fugiu. Cadê Israel? O Timonai, o David Timonai. Eu não lembro se ele abandonou ou não, enfim. Então, assim, os caras que não venceram ainda, essas equipes vão lá. Agora, a do Sagan não abandonou? Não? Então, beleza.
Ele está no jogo, terminou a etapa de hoje.
Então, assim, essas equipes devem estar à frente, independente qual fuga saia, e eu acho que a Bora é uma que não vai estar na frente, por esses motivos, porque aí vai estar dando ouro para o bandido. Aí o que ela pode fazer? Pode ficar de roda, essas equipes vão eliminar a fuga, porque tem mais interesse do que a Bora de levar, e aí a Bora tem um trem de embalada mais forte, né, com todos os caras lá que costumam ajudar aqui o Sagan, né? Entre eles, né, principalmente, a gente vai ter lá o Daniel Oss, que geralmente acaba embalando o Sagan, e toda a equipe, claro, tem o Buchmann lá, que eles estão agora trabalhando para ele, mas vamos ver o que vai acontecer durante a etapa. Então, eu acho que a Bora não é a equipe que vai dar as cartas amanhã, não. Eu acho que eles vão ficar na encolha e esperar que os outros façam o trabalho sujo, vamos dizer assim, carreguem o piano.
Eu também acho que vai ser um trabalho de várias equipes. Talvez a Bora participe também, mas eu acho que vai ser um trabalho de várias equipes. E vai ser mais intenso quanto mais margem a fuga conseguir abrir deles. O que também depende deles, né? Porque acho que depende mais do pelotão do que da fuga. Geralmente esse controle, quem manda é o pelotão, né? A fuga ser mais agressiva ou menos agressiva, a variação geralmente não é tão grande. É mais o que o pelotão consegue colocar de ritmo, porque a força é muito maior. Você reveza entre 160 caras contra 20 que estão lá na frente. É covardia, né? Assim, as equipes, quando estão com vontade, a fuga sofre. Às vezes, o que acontece quando a fuga é bem-sucedida, ou porque não tem interesse, ou porque o pelotão erra na medida, subestima a fuga e deixa em cima da hora, ou tem um trecho muito técnico que o pelotão perde tempo em curva, enfim, aí acontece, né? Mas, em geral, é o pelotão que escolhe qual é a margem de desvantagem que eles vão ficar em relação à fuga.
E aí estão falando, ó, amanhã é dia da Daiomo na fuga, sim, Daiomo, da Androni, da Bardiani, principalmente essas equipes, mas a Alpecin, que é uma equipe também convidada, mas já é praticamente uma equipe World Tour, porque ela ganhou, né, esse direito de participar de todas as etapas do World Tour, porque foi a equipe continental melhor colocada do ano passado. Temos essa regra que não é muito, muito antiga, é nova, né? E aí a Alpecin tem esse direito, né? Por exemplo, temos a Arkea Sunseek, que é uma equipe forte, que tem o Quintana, etc., tem o Burrani lá para sprintar, e ela é uma equipe continental, mas ela não tem o convite para todas as grandes voltas e todas as provas do World Tour, tanto é que ela não está aqui no Giro de Itália, mas estará no Tour de France, porque é uma equipe francesa, e claro que tem o convite para estar lá. Então, essas equipes continentais amanhã estarão lá na fuga, quase que certeza, né? Na etapa de amanhã, vamos ver. E todo aquele approach para o Zoncolan. Dos assuntos hoje, Cícero, depois da etapa, um deles foi esse que tivemos aí, esses tombos importantes.
Abandono. O Rony está perguntando isso exatamente, ó. O segundo comentário de baixo para cima.
Porque a etapa 12 foi a que mais retirou atletas. Ah, então vamos lá. Por exemplo, a gente teve o Soler abandonando, o Demarque abandonando, e mais 4 atletas, aí foram 6. Principalmente por causa dos tombos que ocorreram. Teve um que teve um problema na mão lá, no tombo, e aí teve que abandonar, não lembro exatamente qual deles foi. Mas o Soler, que era teoricamente um capitão, e o Demarque, que acabou vestindo a camisa, aí sim esses abandonaram com até graves problemas, principalmente o Demarque aí, que parece que tinha suspeita de ter perfurado pulmão, né?
A gente teve 4 abandonos em função desse tombo lá no início, e teve um que não teve relação com o tombo, que na verdade ele não largou, mas ele conta como abandono no dia de hoje, porque ele não largou. Ele terminou a etapa de ontem, mas ele não largou hoje, então o abandono conta como hoje. O Alex Dowsett, ele não largou porque ele estava com problemas estomacais. Então, eu não me lembro qual foi o 6º, até o momento que eu tinha visto eram 5, mas foi uma conjunção de fatores aí, não foi alguma coisa específica. Esse tombo foi grave, né? Assim, levou muita gente, mas teve também gente que não estava no tombo e que não largou.
Exatamente isso. Tem aqui uma manchete, né? Falando que o Bernal não está ainda pensando sobre o Zoncolan, que é sábado, né? Amanhã, 6ª etapa plana.
Se eu estou pensando no Zoncolan, o Bernal está pensando desde o ano passado.
E outra, na situação que ele está ainda de liderança, né? Mais ainda no caso aí do Egan Bernal. Então, assim...
Eu só corrigi o Edson aí, ele falou que eu não quis dar palpite ontem. Eu dei palpite e eu acertei de novo. Eu falei que a Fuga ia ganhar e eu falei que o Sagan ia tentar sair na Fuga para ganhar os pontos intermediários. Não deu certo a parte do Sagan, mas a Fuga ganhou tranquilamente. Hoje eles tiveram mais de 12 minutos de folga, tava bem evidente isso.
Né, então, e a gente comentou ontem que seria uma etapa... um acaso, né? E até isso é pelo contexto tático, né? Ah, acertou, errou. É analisar taticamente o que deve acontecer. Por exemplo, já falamos sobre a etapa de amanhã, o que deve acontecer taticamente é o que faz lógica, né? Pelo acerto tático e pelo andamento da prova. Se é uma prova clássica, a gente tem que analisar os atletas que vão entrar, né? Olha, qual é o nível deles e outra... como estão as equipes e como está o patamar naquele momento do ano daquele atleta. Ah, o Alaphilippe é favorito para Flash Wallon. Ah, beleza. Por quê? Porque ele fez isso antes, isso. Semana passada ele andou bem numa prova XPTO, ou ganhou, e ele está super em forma, e ele é um atleta para provas clássicas. E a equipe dele toda vai correr, a do Cine Quickstep, toda vai correr em função dele. Então, o que que acontece? É isso que a gente tem que analisar, né? O que taticamente faz sentido, né? Para podermos aí palpitar. O palpite todo mundo pode dar, né? Não tem essa. Eu queria falar uma coisa para vocês aqui sobre o Bike Hub especificamente, para depois que vocês tiverem um tempinho, entrarem lá e entenderem que o Bike Hub, além dessa transmissão que a gente tem vários outros aspectos e atua em várias outras redes sociais. Esse aqui é o Bike Hub puro e simples, que está lá na internet. Você pode clicar aqui, entrar no Marketplace, anunciar sua bicicleta, enfim, eu tenho lá um login, eu já entro direto e tal. Eu posso anunciar as bicicletas que eu quiser e posso ver também as bicicletas que são oferecidas, ó. Tem as bicicletas anunciadas, tem um monte lá que no meu negócio eu anuncio particularmente, mas vocês podem entrar lá também. Então, hora que vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada. Existem várias outras funções, que é você achar aqui assessorias esportivas, por exemplo. Tem a do Jean Conoca, do Carrá, que é aqui de Santo André, entre outras aqui, a Longo Five, o Lagen está aqui, a Five Ways ali, do Ronaldo, enfim. Vocês têm um mundo de coisas para poderem entrar dentro do Bike Hub. Então, eu convido todos vocês, além de estarem aqui, a hora que tiverem um tempinho, darem uma olhada. E aí tem as redes sociais também, né? Do Bike Hub, o Instagram, aqui o Twitch, que é nova, e o YouTube, onde a gente, normalmente, a gente grava esse programa e vai estar disponível. E também uma novidade, tem o podcast, né, vários temas, o dessa semana eu vou gravar amanhã, se Deus quiser, e aí vai para o ar amanhã à noite. E eu não consegui gravar com essa loucura toda. Mas daqui a pouco, acho que na próxima semana, a gente já vai gravar o podcast assim. Então eu vou gravar com a pessoa e vai dar para ouvir e ver, né? Porque a gente vai começar a gravar o podcast em vídeo. Então a gente vai interagir mais com a galera. Cícero, qual que é a próxima aí que a gente vai mostrar ou coisa parecida?
Eu vi uma pergunta ali que eu achei interessante sobre o Geraint Thomas. O Edson já até respondeu que o Thomas vai ser capitão do Tour, por isso que ele não está no giro. Quem perguntou foi o Sink Redder, que está ali em cima. Perguntou por que o Geraint Thomas não está no giro. É porque ele vai ser o capitão, já está oficializado isso, que ele será o capitão da Ineos no Tour de France. E aí o próprio Edson está perguntando se a gente consegue escalar a Ineos do Tour. Eu tenho alguns nomes que eu daria alguns palpites. Acho que acertar todos é bem difícil, né? Mas começando pelo Geraint Thomas, a gente vai ter o Theo Gegenhardt com certeza, né? A gente não vai ter o Egan Bernal. E eu imagino que é possível que o Ganna vá também, não sei. Dependendo do estado em que ele terminar o giro, de repente ele até vai.
Eu acho agora, que não, sabe por quê?
Sivakov, que não estava escalado, vai estar. Que aquele negócio que eu estava falando, lembra quando o Landa caiu? Eu falei, olha só a interferência, né? O Landa cai, ele deixa aberto para quem está no número 2 ali, que supostamente seria o gregário dele, para ter carta branca para atacar se for o caso, e às vezes o cara aproveita a oportunidade, como aconteceu com o Theo Gegenhardt no giro do ano passado, né? O Thomas caiu, ele assumiu ali a possibilidade de liderar e ganhou, né? Por outro lado, a recuperação dele, quando dá tempo já para a próxima competição, muda a escalação da próxima competição, porque se ele fosse até o final do giro, ele não ia ter condição para correr direito o Tour de France, ele ia se arrastar. Então, os caras naturalmente revezam, especialmente ali os caras que estão nas principais posições, né? Entra outro capitão. Quando um capitão ou alguém importante ali sai de uma corrida prematuramente e se recupera a tempo, altera a escalação da próxima. Eu acho, por exemplo, que o Sivakov, que saiu do giro, mas não tem nada muito grave, deve correr o Tour de France. Um outro palpite.
Tá aqui, ó. O Angel Man, é o Angel Man que ele botou lá em cima, que é o Angel Man. Ele botou aqui, ó. O Carapaz, Yates, Rich Port, o Pete
Ron Clark. Dennis.
O problema é o seguinte: talvez o Ganna não vá, eu acho até que não vá, porque ele vai se preparar para o contrarrelógio da Olimpíada. A Olimpíada é logo após o Tour de France. Existem atletas, por exemplo, eu não sei se o Mathieu Van Der Poel, teoricamente o Mathieu Van Der Poel vai para o Tour de France, mas ele tem a prova de mountain bike na Olimpíada. Então, assim, com a Olimpíada logo depois do Tour de France, essa escalação ainda é mais difícil de ser prevista, né? Por exemplo, os sprinters todos vão para o Tour de France, porque a Olimpíada, por exemplo, o Viviani, ele vai se preparar para a prova de Omnium na pista, da qual ele justamente é o campeão olímpico, né? Então, esse cara, ele deve ir para o Tour de France, mas ele deve abandonar com alguns dias mais cedo, né? Para o quê? Para ir para a pista e rodar bastante na pista e se preparar para as provas de Omnium. É que as provas de Omnium, elas mudaram, né? Para quem não sabe, o que, que é Omnium, né? Muita gente pode se perguntar. Omnium é uma das provas do calendário do velódromo na pista, né, na Olimpíada, e ela mudou. Ela, aqui no Rio de Janeiro, eram 6 provas em 2 dias, 3 num dia e 3 no outro. Agora ela mudou para 4 provas, e todas as 4 provas agora elas não têm mais a conotação de provas individuais. O que são provas individuais na pista? Que é que você larga e faz um contrarrelógio, ou aquela que você larga e conta um tempo, que é um contrarrelógio, mas tomada de tempo de uma volta, por exemplo, né? Ou duas voltas, ou a tomada de tempo de 200 metros, ou os 4 mil metros, que é a perseguição individual, enfim, ou o quilômetro contrarrelógio, que é igual a perseguição individual, só que 4 voltas numa pista de 250 metros. Essas provas no Omnium já não fazem mais parte. Todas são provas de pelotão, ou provas que contam pontos, ou uma prova de chegada imediata, né? Ou uma prova que o último é eliminado, que é a prova de eliminação, que aqui a gente chamava lá atrás, quando eu competia, de australiana. Não me perguntem por que era australiana, mas a gente chamava prova de... Até hoje chamam de prova de australiana a prova de eliminação aqui no Brasil. E o mais interessante nessa prova no velódromo, que o Viviane vai fazer parte dessas 4 em conjunto, que somando, né, os pontos, quem tiver a maior soma de pontos ganha, como ele ganhou no Brasil, é que a eliminação da prova, que eu chamo de australiana, mas é a prova por eliminação lá na Olimpíada, é pela roda traseira e não pela roda dianteira. Então, você vê o último cara que passar com a roda traseira ali na linha de chegada, a cada volta que tem eliminação, esse cara é eliminado. É muito interessante. Então, vocês que não têm tanto contato com o velódromo, e eu sempre falo que o velódromo é a base de tudo no ciclismo, ciclismo de performance, né? Não é para botar a mão em cima do guidão e sair passeando, conversando com os amigos. Isso é uma delícia de fazer, é a melhor parte do ciclismo. Mas o ciclismo de performance, para mim, sempre foi e sempre será o velódromo. E a gente tem agora um fluxo gigantesco de atletas bem-sucedidos no ciclocross, né, que também fazem uma parte no mountain bike. É o caso do Pidcock, é o caso do Mathieu van der Poel, é o caso do Wout van Aert, que não corre o mountain bike, mas veio do ciclocross. Então, esses caras...
Ele,
né,
não corre, Stiba, porque ele não quer ganhar mais uma, não dá tempo no ano.
Inclusive, notícia, né, do Wout van Aert, que ele operou ali de apêndice, né, uma apendicite, e voltou a pedalar agora, claro, com um primeiro objetivo, que é o campeonato belga, no caso dele. Tem que pensar entre Holanda e Bélgica, tal, desses caras todos. O campeonato belga de contrarrelógio e, claro, que o Tour de France, eu acho que esse ano ele deve ajudar a equipe, mas ele deve focar também na tal da camisa verde, né? Vai brigar com o Bennett, vai brigar com o Sagan, vai brigar com um monte de outros atletas, até talvez com o Mathieu van der Poel. O van der Poel, esse negócio do Tour de France que a gente estava falando hoje, a escalação, não está certo o que ele vai competir, porque ele tem a Olimpíada no mountain bike. Eu não sei aí exatamente o que vai acontecer, né, Cícero?
E só para falar, falando, aproveitando, juntando o Ineos com a Olimpíada e tudo mais, o Ron Dennis e o Rich Porte foram confirmados na seleção australiana, nenhuma surpresa, né? Mas que eles vão para a Olimpíada para correr lá a prova. Então, também pode ser que desfalquem no Tour, né? Não sei, são dois nomes que podem ser dúvida aí. Mas a gente tem tanta gente boa ali, por exemplo, o Kwiatkowski é um cara que deve ir, Luke Rowe também deve ir, Lawrence Desplus também deve, enfim, tem muita gente ali, o Carapaz também, como já foi citado aí, que pode ter plano A, B e C. A equipe lá não é brincadeira, não. Assim, tem Daniel Martinez, mas está aqui. Tem o Castroviejo, mas está aqui também no Giro. Então, esses aí eu acho bem improváveis. Mas a equipe é gigante, né? Consegue montar uma escalação fantástica também para o Tour.
Tem muito dinheiro, né?
Muito.
Então, e outra, até hoje a gente falou... Aí, ó, estão falando do Sagan aí para do Senink. Eu acho que isso deve acontecer, porque... Aquela história, né? Tem fumaça, tem fogo. É meio que certo que o Sagan está de saída ali da Bora, e já é certo que o Bennett vai sair da Bora, é certo que o português vai sair da do Senink, desculpa, o Bennett vai sair da do Senink, o português João Almeida vai sair da do Senink também. Eu acho que deve vir o Sagan aí, outra, com a força da marca de bicicletas, Specialized, enfim, eu acho que isso também deve acontecer. Tem gente falando aqui, ó, o Menier também veio do ciclocross, então E outra, hoje eu estava até no meu trabalho lá, e chegou um rapaz, eu não sei se é de Sorocaba, de onde é, para buscar uma bicicleta, enfim, e tal. Eu não lembro o nome dele. É, que eu conversei rapidamente também, eu estava de saída. E aí eles estavam falando justamente sobre o mountain bike, o ciclocross, o ciclismo, a gente estava falando sobre o Pidcock, sobre o Mathieu Van Der Poel. E aí teve a etapa da Copa do Mundo, né, na semana, no domingo, aí do mountain bike, e era um lugar extremamente duro, né, muito duro, ou seja, uma subida muito íngreme, com raízes e tal, e um motor, né, coração, pulmão e pernas, fez muito mais diferença. É, e aí o Pidcock acabou ganhando com uma margem grande de mais de um minuto para o Van Der Poel. É, e aí os outros mountain bikers ficaram bem atrás, né? Os caras reais ali, todos os caras que disputam aí a Copa do Mundo direto. E aí eu estava falando, saiu lá uma discussão, né, sadia, sobre, a habilidade que eles têm no ciclocross. Então eu falo, claro que a habilidade conta, mas o que valeu ali naquela etapa foi o motor. É, o Pidcock, na ficha dele, eu já até falei isso aqui e durante as etapas, o Pidcock tem, pela ficha dele, 1,70 e 50 quilos. Então, se isso aí for verdade, meu Deus do céu, né, Cícero? Como é que você vai, uma subida com potência, ele tem potência, dura, um cara levinho desse e outro, ele estava zerando, como a gente diz, né, sem botar o pé no chão, aquela subida duríssima, com raízes e tudo, que era muito inclinada, e o próprio Mathieu Van Der Poel tinha que descer e empurrar. Então, nisso aí, ele já abriu um caminhão de tempo. Então, toda essa história aí de ciclocross, de ciclismo e mountain bike.
1,70m, 58 quilos.
58? Da onde você pegou isso aí?
Do Pro Cycling Stats.
Então, aí deve estar mais certo, porque eu peguei num Wikipédia da vida e eu achei 50 quilos muito pouco, né, para um cara que tem a potência que ele tem. Então, 58, mas mesmo assim, 58 quilos, meu amigo, na forma física que esses caras estão. Palpite de amanhã, Cícero, vou me adiantar e dizer Gaviria.
Assim que eu gosto, aí o cara já Angel falou Man. Dele, é isso aí. o Edson tinha apostado no Gino Mader, que não terminou a etapa hoje, hein? Vai vendo, pensa que eu esqueço.
Mas o Gino foi por queda, né?
Exatamente. A minha aposta para amanhã é o Giacomo Nisolo.
Amanhã é o Giacomo Nisolo. Tá.
Mas só lembrando, a minha quase certeza que tudo pode acontecer. A gente pode até nem ter etapa amanhã, né? Tudo pode acontecer.
Não, mas também, pelo amor de Deus. Né? A gente pode não estar vivo e tal.
Também, isso pode acontecer a
qualquer momento. O mundo pode acabar.
A vida é agora, Celso. Você tem que aproveitar, porque senão a gente não sabe. O que eu acho é que é quase certo que o pelotão vai chegar em massa e a gente vai ter sprint. São meia dúzia de nomes ali que podem vencer, que estão entre os melhores para nessa situação aí. E aí, eu acho que o Giacomo Nisolo é um cara que tá, se for aliviar uma escala de 1 a 10 para todos eles, coloca aí qual que é a sua escala para ganhar a etapa de amanhã. O Nisolo tá na 11, porque o cara deve estar seco para ganhar, porque o cara bateu 12 vezes na trave. Acho que, se não me engano, ele fez 3 vices só nesse giro. Ele fez 3 vices. Então, assim, o cara tá seco. E ele tava bravo que ele não conseguiu ganhar. Então, aquele sangue na garganta a mais, quem vai ter amanhã, eu acho que é ele.
Tem cara já se eximindo da culpa aqui, falaram do Dino Mader, mas não fui eu. E a Ju aqui botando que, pela vê nos canais italianos, Nizzolo e tal, né?
Nizzolo,
tá bom. É que na hora de falar italiano ali, não sai, cara. É Nizzolo, é porque para nós, até lembrar que é Nizzolo, a gente uma hora acostuma, mas...
Vou aprender em breve.
Eu lembro do Thor Rushvold e tal, e ficou Rushvold um tempão. No último ano que o cara competiu, ficou Rushvold e assim vai. E é impossível, né, sabermos todas as pronúncias e de todos os lugares. E também, muita coisa vem da pronúncia do inglês. Porque, e aí os caras tentam inglesar o negócio... A gente é brasileira e o que tá certo? Tá certo a pronúncia do cara do país dele, mas nem sempre essa pronúncia vem. É a mesma coisa que o Pogacar, né? Que é, se você vai ler o nome ali, você não vai sair Pogacar. O Roglic é mais
então, fácil. Geralmente eu pesquiso entrevistas que esses próprios caras falam o seu nome. Então é o mais interessante. Inclusive, quando eu estiver lá na Europa para fazer a matéria para o Bike Hub, eu vou fazer essa pergunta para todos eles, falar assim, ó, fala seu nome, pronuncia seu nome naturalmente aí. Aí, pum, coloca. É a melhor coisa, porque aí é o que o cara fala. Se ele falou assim, é assim. E o Pogacar, eu vi uma entrevista dele, ele falando aí que eu tive essa certeza. Até aí, ele era pouco conhecido, todo mundo falava Pogacar, né? E assim...
Exato. Então, e outra, tomara que você vá logo para lá, porque ainda pega esses caras. Senão vai ser a outra geração. A geração do Felipe que estava comigo hoje.
O filho do Pogacar.
Tomara que você vá rápido, cara. E não que eu queira ver você lá, mas é, pô, o trabalho da gente vai ser mais legal. E, olha lá. Celso e o Kururujivik, né? O Jorge aqui falando. Como dizia o Ariel Guiar. É, o Kururujivik, eu até. É brincadeira nossa, coitado. Se o cara um dia vier para cá, ele vai dar uma porrada na minha cara que começou com essa história, né? Eu tenho amigos até que brincam e tal, mas o que acontece, eu citei até alguns atletas aqui, que eu falei do da Astana aí, como é que é o nome dele aí, o cara da Astana? O Vlasov. Eu falei, ó, aí o Vlasov, né, que nem a gente falou ontem, para mim o Vlasov é um Kururujivik, não desmerecer o cara, mas é pelo que ele pode fazer agora, né, da Astana, a camisa, da cor da camisa é essa aqui, né, parecida com o que eu tô, o que ele pode fazer agora, o que ele pode virar no futuro, sei lá, ele pode explodir, ser o cara e tal, mas agora eu colocaria ele como Kružević, que já foi alçado como capitão em várias voltas e não anda, então a gente até brinca, né, brincou com tantos na época do Ari, que é o cara mais extrovertido e leva mais pra brincadeira, né. Quantos caras, o canadense lá que ganhou o Giro de Itália, lá, o grandão, como é que é o nome dele, Cícero, me ajuda aí, que eu nem lembro mais, fugiu. Se alguém lembrar, põe aqui, o canadense
que ganhou... Você não tá falando do americano que
não, sorria, não, o canadense, lá, canadense, o magrelo lá, o Ryder Hegdal, tá aí o Fábio, ó. Fábio tá com a memória bem melhor. O Ryder Hegdal.
É que o brincava. Fábio deve ter menos do que... Esse Fábio F46 não deve ser a idade dele, né, Celso? Porque
deve ser tá do Valentino, Valentino Rossi, não é 46 o número do Valentino? É, não é isso?
É.
Então,
isso eu lembro.
Esse é... Então, o Ryder Hegdal, quanto a gente não brincou, e aí era o Hegdal, tinha um francês lá que a gente brincava, que nunca ganhava piciroca nenhuma, porra, naquele tour, a gente brincou, descontraído e tal. E aí, porra, teve um dia lá que um dia ganhou o Ryder Hegdal e outro dia ganhou o tal do francês lá, que eu já não lembro mais quem era. Que, eu vou sair, e acabou ganhando etapa. Brincamos, e daí? Se o cara vem aqui, tava o diretor da equipe do contador lá, que o Sagan fez parte lá, que era o banco, e tava no Brasil, o Russo lá, como é que é o nome dele? Cícero, eu tô mal de nome, hoje não vou lembrar disso.
Chamar, eu sei quem é o cara, da Tinko.
Põe aí pra gente, vamos ver se os caras estão participando mesmo. a Tinko, o Tinkoff, ninguém botou, Tinkoff. Já lembrei. Agora botaram aqui, o IG90, lembrei junto, não. Hein, o 93.
Não, eu falei do Tinkoff, mas achei que você queria o nome completo do Russo, aí...
Não. Você falou o Tinkoff? Eu não vi, mas aí o que acontece, o Tinkoff tava no Brasil, e numa época, eu acho que de tour. E aí a gente falou a equipe, o nome da equipe dele como o correto, e ninguém falava, e ele elogiou a gente, e a gente tirava um sarro do Tinkoff tremendo aqui, quem não sabe português, mas a gente falou lá, papapá,
você Tinkoff, pensa, né?
Tinkoff, papapá, que era outro patrocinador, e o cara elogiou a gente lá, mandou no Twitter, que o Ari tinha o Twitter do cara, enfim... E foi muito engraçado. É Tinkoff Saxo, isso aí. E ninguém falava, só falava o Saxo. E o cara que botou mais dinheiro. O cara ficava pé da vida. Então tem essas coisas que pô, o Ari falou, meu cara elogiou a gente. Falou, beleza, ótimo, né? Na próxima passagem pelo Brasil, ele vai lembrar da gente.
Vai com essa história eu não sabia. Essa história do Landa aí, que ele tomou água da privada, qual que é, Celso? Eu nunca tinha ouvido isso.
Não, o Landa, peraí, o Landa lembra do Celso dizendo que ele, peraí, vamos lá, tomou água... Não. Eu não sei se foi isso, mas a Estela Fará teve lá um caso com o Landa, sei lá, parece que ela tem um filho dele e tal, que, sei lá. E aí o que acontece? Ela, quando ele abandonou um dos tours ou giro que ele abandonou, a história é que teve um churrasco na equipe e ele no dia seguinte passou mal e abandonou o tal da prova lá, que era o giro ou o Tour de France. É, não sei se essa água da privada aí eu já não lembro mais, aí só se pegar lá atrás e vocês verem que a minha memória é uma desgraça. Bom, daqui a pouco a gente vai estar falando muito uma besteira aqui, a gente está se descontraindo. Então, vamos terminar o negócio.
Para você ver como a etapa foi morna, né, Celso?
Exatamente.
Só uma última observação sobre a etapa de ontem, né? A gente estava vendo os tempos lá. Cara, muita gente perdeu muito tempo, inclusive o Ciccone, por exemplo, que estava super agressivo, mesmo assim ele perdeu tempo. E o nome que a gente não falou ontem foi o Daniel Martin, né? Que ele estava entre os principais nomes ali. Eu nunca coloquei ele como um cara que talvez ganhasse, eu não acreditava nisso, mas pelo menos ali top 5 e tal, eu achava que ele ia chegar. E no final das contas, ele perdeu ali, sei lá, 4, 5 minutos ou mais na etapa. Falou que estava escorregando, que ele se sentiu inseguro e que achou que era melhor não arriscar, que não valia a pena, que o ciclismo não vale a pena, o sacrifício dele e tal, não sei o quê. Mostrou... categoria tiozão, né, Celso? O cara dá uma declaração dessa de que eu estava com medo, não vou me arriscar e tal. E, assim, sinceramente... eu não vi uma... Ele falou também que as pernas não estavam respondendo, tal. Ele não colocou culpa tudo na terra, né? Mas a gente não estava em situações de muito risco ali, né? No máximo você ia dar uma escorregadinha, bater e levantar, né? Não, você não tinha um barranco como outras estradas tem, como aqui o Nibali desceu hoje, uma descida perigosa com o guard-rail para você se machucar, enfim. Ali a gente tinha trechos que escorregava, era difícil de manter a bicicleta na linha, né? Mas... então, eu achei curioso essa franqueza dele.
Então, eu estou olhando aqui a etapa de ontem, está dizendo que ele tomou 9,23. Hoje, na transmissão, o Renan, se eu não me engano, falou na faixa de 5 ou 6. Pois eu vou averiguar isso com certeza, porque é o que eu falei, né? Desculpe. O Dan Martin é um chapa preta ali, né? Ele não paga mais IPVA faz tempo, né, Cícero? E aí o que acontece? Ele era desses caras chapa
confirmado,
preta.
Confirmado, ele pegou 9,23? Então, mas o 9,23 dele, ele chegou em 40º, 9,23, mas é em relação à vitória.
Ah, é verdade.
Se você for descontar o tempo que chegou o Bernal, você tem que tirar 3 minutos disso. Então ele tomou 6. Ele tá
7,06, né?
Isso, ele tomou 6 do Bernal e 9 do vitorioso.
Então, 7,06, então é isso aí, bem lembrado. Ele 7,06, agora ele está atrás do Bernal. E aí o que acontece? Ele sendo esse cara mais velho, como eu brinquei, chapa preta e tal, o que acontece? Eu até durante transmissões eu falei, caramba, olha o Dan Martin aí, né? É o velhinho no meio da molecada. E ontem ele com essa experiência toda, ele falou, olha, pena que eu ouvi, né? Eu não ia a matéria dele, mas... foi que ele justamente não se sentiu seguro, principalmente no primeiro trecho de Esterrato, e aí foi ficando para trás, e aí deu no que deu, acabou saindo fora de tempo aí para a classificação. Por exemplo, não amanhã, mas hoje seria um dia para o cara ter saído numa fuga e ter tentado alguma coisa, e na terceira semana, como é um cara bom, até corredor, ganhador de provas clássicas importantes, como Liège, Bastogne-Liège, entre outras, é um cara para a gente ver na terceira semana saindo em fuga e tentando a vitória, principalmente nas etapas que vão subir. A 16ª aqui, que o digam, né? Que é a segunda-feira e a etapa rainha. Depois teremos o descanso. Aí etapas complicadas na quarta. Na quinta não, porque é a 18 e é uma etapa plana. Aí na sexta e no sábado, terríveis. E no domingo, o tal do contrarrelógio. Então, essa daí vai ser a terceira semana do Giro de Itália, terrivelmente dura para todo mundo. Bom, Dan Martin é outro peso seda, bem levinho e tal, é isso aí. Bom, Cícero, vamos para entender o que vai acontecer amanhã, 9:30 nos canais de ESPN, e aí às 7 horas, se Deus quiser, você falou que muita coisa pode acontecer, pode, mas não vai acontecer, se Deus quiser a gente vai estar aqui, e 7 horas da noite estaremos aqui para comentar sobre a etapa do sprint ou a etapa que a Fuga ganhou, enfim.
A vitória do Giacomo Nizzolo.
Nizzolo. Eu vou assim, eu vou torcer, eu nunca torço para ninguém, mas eu torço para uma vitória do Nizzolo para acabar esse negócio aí de 11, né, vezes na segunda posição. 12. Mas eu hã?
12 já.
12 já. Eu diria que, assim, dos caras que estão ali, um dos mais potentes, mas que não está em forma e tem chances amanhã, porque é uma etapa bem plana, é justamente o Viviani, né? Mas vamos acreditar que assim, eu até torço também para que um Viviani volte a vencer, volte a ter moral, porque é muito legal ver mais um ali brigando lá com os caras que até abandonaram, o Caleb Ewan, Sam Bennett e tal, que não estão mais aqui, o Sam Bennett no Tour, mas os melhores sprinters do mundo, né, Cícero?
Ontem a gente estava falando de torcida, né, e é bem isso, eu torço dependendo do contexto, né, assim, claro que você tem aqueles nomes que te chamam a atenção pelo potencial que o cara tem, né, então, como o Egan Bernal de ganhar tão cedo no Tour de France, o Pogacar vai lá e ganha mais cedo ainda no Tour de France e numa situação improvável, então você sempre espera alguma coisa mais fantástica vindo do cara e tal. O Viviani, por exemplo, pelo tempo que ele está sem vitórias expressivas, é um cara que eu gostaria de ver também ganhando. Da mesma forma como o Nizzolo, pela situação dele de estar muito próximo, você vê que o cara está com vontade e tal. E eu sempre torço para essas situações que são as mais emocionantes, assim, né? E também nos casos de recordes, que você pode ter uma situação que nunca aconteceu antes. Ah, o cara conseguiu bater a maior quantidade de vitórias, isso e aquilo, tal, da mesma forma como o Cavendish voltou de uma aposentadoria, teoricamente, né, que ele estava ali dizendo que não ia mais, chorou ano passado dizendo que talvez fosse a última corrida dele, aí o cara volta para a Quickstep e ganha 4 em seguida na Tour da Turquia. Pô, é uma história fantástica, é isso que a gente quer ver, né? Então, assim, a nossa torcida geralmente é para isso, são para vários caras, dependendo do contexto, da prova, assim como eu torci para o Valverde, para ele ganhar a clássica lá, que ele estava muito próximo disso, chegou muito próximo, né, aos 40 e tantos anos, o cara ganhando uma clássica assim, seria fantástico, né, não sei se foi ali, acho que foi a Flash Valone. Ele chegou muito próximo de ganhar, você fala, putz, olha onde o cara tá, olha quanta gente ficou para trás dele, ele estava muito próximo de ganhar, era um cara que eu estava torcendo ali para conseguir encaixar mais uma, né? Porque por essa idade é sempre uma história emocionante, né? Você vê uma situação dessa. Então, em geral, as nossas torcidas são...
É o contexto, né? É que nem eu falo. Espetáculo. Eu até torço aí para o Nizzolo desencantar, mas assim, se tiver bem, é uma prova boa para o Viviani amanhã, apesar de estar desacreditado, vamos tentar salvar. E ó, para amanhã cedo, ó, vamos mandar a brasa aqui num Power Café para a gente ficar inteiro. Vou tentar acordar às 4 da manhã amanhã para dar uma pedalada e isso aqui vai me ajudar.
Mandar só não toma agora, hein?
Não, agora não pode, senão eu não durmo. Então, Power Café de novo aqui, ó. Opa, não é nem jabá nem nada, é para ver se eu acordo amanhã para ter uma etapa boa depois. Vambora, né, Cícero?
É isso aí.
Então, abraço para vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. 9:30, a etapa na íntegra, lá nos canais ESPN. Tchau, valeu, Cícero. Galera. Tchau, galera. Obrigado a todos aí. Valeu, um abraço.